agora a gente vai para aquele carnaval mais tradicional, rock and roll da capital paranaense. A gente vai falar da programação da edição do Festival Curitibano Psycho Carnival desse ano, que é um dos eventos mais conhecidos e respeitados do mundo, que começa já nessa quinta-feira, segue até a próxima terça-feira. A programação do evento conta também com uma outra série de atividades paralelas, com shows, debates e também lançamento de um livro. Entre os destaques da programação está a apresentação de 40 bandas de 9 países. E sobre esse assunto, eu e Ayrton Batista Júnior vamos conversar agora com o Vlad Uban, que é o músico e produtor e um dos organizadores do festival. Vlad, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês aqui essa tarde.
Vamos começar com essa trilha que a gente está ouvindo de fundo. É uma das bandas que vai participar do evento.
Exatamente. O Messerschmitt, né, que é uma das bandas mais importantes do surf music hoje na atualidade, né, vem fazendo turnês internacionais, tocando nos Estados Unidos, na Europa inteira, está aqui, vai vir para Curitiba para participar do Psycho Carnival, né? E a gente fica muito feliz porque realmente a gente está trazendo a banda na hora que ela está acontecendo, né? Não é aquela banda que 10 anos depois a gente consegue trazer para Curitiba. Não, os caras estão realmente estourando agora. E é uma banda muito interessante, né? Porque ainda tem a Zambiruela, né, tocando baixo, que é uma figura sensacional, uma meio vampiresca, assim. É bem legal que ela vai estar junto aí com a gente no palco do Jokers.
Nós estamos trazendo 10 anos depois de estourar, mas sempre é bom lembrar que vocês trazem bandas 10 anos antes delas estourarem também.
Também,
né?
Fazemos quais esse são, processo.
Quais são as apostas deste carnaval?
A gente tem uma aposta gigantesca, é uma banda que também, inclusive, já está fazendo turnê, já está fechando festival. A gente já trouxe eles em outras oportunidades para as nossas produções, que é o Angrizeta, que é uma banda de bluegrass argentina, que é uma banda sensacional. Os caras fazem um show meio circense, assim, e eles realmente levam o público ao delírio, assim, com um show muito envolvente, muito legal. E eles vão tocar no domingo, na mesma noite que toca também o Messerschmitt. Então é uma noite que está prometendo aí bastante gente, bastante animação e folia aí dos nossos foliões.
E uma das características tradicionais do evento é trazer uma grande quantidade de bandas, né? A gente falou que nesse ano são 40 bandas. Como é que vocês fazem essa curadoria? O Tusca já falou, né? Tem as bandas já estouradas, as que podem estourar. Como é que vocês fazem a logística também para trazer todo mundo para cá?
Eu acho que essa é uma das coisas boas que a gente tem no Psycho Carnival, né? É um festival de 25 anos, né? Então a gente tem um respeito internacional já bem grande. Então, por exemplo, todas as bandas que vêm da América Latina, elas já entram em contato com a gente já fazem muitos anos e pedindo realmente para tocar no festival, vendo como que eles podem participar do festival, né? E a gente faz uma curadoria em cima dessas bandas que fazem essa proposta para a gente, para ver se elas se integram na proposta do festival e tudo mais. Então essa é uma das formas que a gente faz essa curadoria. Sim. E também um dos nossos produtores, ele está morando na Alemanha. Então ele está vendo o que está acontecendo lá também e tem muito contato com bandas lá. Então ele sabe exatamente quais são as bandas que estão estourando, quais são as bandas que estão com um show legal, né, que é o Neri. Então ele consegue fazer essa curadoria lá do que está rolando de bacana e o que a gente consegue trazer também para o Psycho Carnival, né? Então essa funciona mais ou menos desse jeito, fora as bandas locais, né? Que é muito legal que a gente é um festival que não só privilegia as bandas internacionais ou as bandas nacionais, mas as bandas locais de Curitiba que estão trabalhando, que estão gravando discos, que estão fazendo show, turnê, a gente também consegue colocar dentro do festival, né?
É, inclusive tem lançamento de livro, né, voltado
aos catalépticos, né? Que eu acho que foi uma coisa genial aí que o Anubis fez, né? Que foi essa sensibilidade de contar a história de uma banda, né? Que lá no final dos anos 90, né, começou a fazer shows internacionais, começou a lançar discos fora do Brasil, né, na Inglaterra, Japão, Estados Unidos, e conseguiu fazer, ver a importância dessa banda, né, a partir de uma edição do Psycho Carnival, né, que foi uma edição que a gente fez o lançamento de um vinil que estava sendo relançado agora por um selo brasileiro, né, a Neves Records. E quando a gente relançou, a gente fez uma tarde de autógrafo, uma noite de autógrafo, na verdade. E quando a gente estava fazendo esses autógrafos, o Anubis teve essa clareza, esse ponto de vista de ver a importância disso aí. E daí a gente, a partir dali, também começou a receber convites para voltar com a banda. Porque a banda tinha acabado em 2006, 2017 foi o relançamento do disco. E a gente começou a receber convites para voltar a tocar nos Estados Unidos. E a partir dali a gente voltou a tocar com a banda, que foi uma coisa genial, né? Fizemos 3 turnês lá nos Estados Unidos. Aí fomos convidados também para tocar num festival espanhol, o Psychobilly Meeting, que daí sim é o maior festival de Psychobilly que tem no mundo, é um festival genial, e eles fizeram uma noite especial em homenagem ao Psycho Carnival, na época, aos 20 anos que a gente tinha o festival sim. aqui. Então foi muito legal, assim, toda essa história, eu acho que a sensibilidade do Anubis foi muito grande, e depois ainda teve uma reviravolta, né, que é uma coisa que, triste que aconteceu, que foi a perda do Gustavão, né, que a gente perdeu o Gustavão para a Covid, né, e daí esse livro, de vez ficar um livro, vamos dizer assim, só da história de uma banda, né, que fez sucesso, agora tinha um elemento muito mais, com muita mais responsabilidade, que era contar sobre a história de um cara muito importante para a cena curitibana, para o underground curitibano. Lá dos anos 80, do meados dos anos 80, dos Maus Elementos, de bandas como os Missionários. Então,
nossa, eu tinha o vinil... Eu não me lembro agora se era Vampiro de Curitiba. Vampiro de Curitiba, né? Eu tenho o vinil disso aí.
É genial esse vinil. E o Gustavo faz parte dessa formação dos Missionários. Então, pô, e o cara conseguiu aí fazer esse resgate histórico, né? Importante.
E aí, se a gente faz olhar a combinação das coisas, faz total sentido justamente o lançamento ser no evento, que é o evento mais tradicional.
Exatamente, né? A gente conseguir fazer esse lançamento, essa conversa com o público sobre o livro, falando sobre a banda, uma das bandas que, assim, né, sem falsa modéstia, seminais assim, desse desenvolvimento tanto do Psycho Carnival como do Psychobilly no Brasil. Sim. A partir dos anos 90, né? Porque a gente tem a cena anterior, né? Lá do Cães Vadios, do Cabiles, da Grande Trepada, tantas outras bandas ali. Mas quando ele vai para os anos 90, eu acho que o Cataléptico e a cena de Curitiba em si mesmo, com Elvis Presley, com tantas bandas que inclusive vão estar no Psycho Carnival esse ano, os Cataléptico foi de muita importância também para reviver e trazer esse tanto o evento como a cena do jeito que é hoje, né? Pô, trazendo aí, que nem vocês falaram, 40 bandas, né? Tocando um festival em Curitiba, um grande encontro que a gente faz, né? Cultural ali. E pô, é genial, né? Isso eu acho que é uma coisa muito bacana que o Cataleptos também conseguiu fazer e a gente acha importante realmente lançar o livro no festival.
Tô curtindo também com o circuito do festival, Cão Velho Curitiba 92, lá do B, Janaino Vegan, o Teatro Universitário. É legal ter o Tuque também, o 92, por serem aqueles espaços que, né, viram nascer essa turma toda, né?
Não, se você tem uma ideia, 92 Graus foi o primeiro show, vamos dizer, do circuito. O primeiro Psycho Carnival, na verdade, foi no 92 Graus.
Onde que era o 92, né?
Era ali
na Manoel Ribas, mas onde que era, né?
Era na Visconde do Rio Branco. Uhum. A gente fez lá, foi uma noite, que é uma história até muito interessante, né? Porque, de volta, ligado com os Catalépticos, né? Que foi quando o cara que fazia o website dos Catalépticos na época era um francês, o Jean-Marc. E ele vinha com a banda dele para cá, ele queria conhecer a gente, na verdade. E ele trouxe uma banda que ele tinha na França, em Paris, chamada Scatafiles. E eles vinham justamente na época do carnaval. Não era exatamente no carnaval, no fim de semana do carnaval, mas era por essa época. Um fim de semana antes, um fim de semana depois. E a gente ali recebendo eles para vir tocar aqui no Brasil, a gente resolveu chamar essa festa de Psycho Carnival. E foi aí que nasceu o evento com essa junção aí interessante aí.
E a gente falou de alguns nomes, outros nomes que também vão estar no evento nesse ano. A gente vai ter a banda Inocentes e vai ter uma pessoa que ficou muito pop na MTV depois, que foi
Inocentes,
o vocalista do...
Clemente?
É, vai ter. Inocentes.
Clemente.
E em conjunto, que eu ia falar que também participa, o João Gordo, do Ratos de Porão.
Exatamente. O João Gordo, ele fez, né? Ele vem fazendo um projeto muito legal, que é um projeto junto com a banda Asteroides Trio, que é um projeto que toca as músicas do Ratos de Porão em versão de rockabilly. Então ele refaz as músicas, né, com uma versão de rockabilly muito bacana. E agora, inclusive, eles estão fazendo músicas novas, com um tipo de psychobilly mesmo, do João Gordo com a Serra de Estrito. E quando a gente viu isso acontecer, quando a gente viu essa mistura diferente, né, do vocalista do Ratos Porão, a figura que nem você falou, conhecida através da MTV, a gente resolveu trazer esses caras, porque é muito legal o som que eles estão fazendo, eles estão lançando clipes, já acabaram de lançar mais dois clipes. Então é uma banda muito bacana, que tem tudo a ver com o festival, essa mistura do punk com o rockabilly, porque essa é a essência do psychobilly. E a gente falou, pô, temos que trazer os caras. E além deles, né, como a gente falou aqui, vem o Inocentes, né? E o Grinders, né? Que é uma das bandas seminais aí do punk rock nacional também, paulista, e que abre, assim, já vemos, né? Em outras edições a gente já trouxe Garotos Podres, a gente já trouxe Cabelo Duro, a gente já trouxe várias bandas do punk, mas a gente está definitivamente abrindo o leque para ter realmente mais opções e que o público que vai no Jokers possa curtir não só o Psychobilly, Surf Music, Garagem, o rockabilly, mas também o punk rock também, que é feito aqui no Brasil.
Vai ter também o Pombo Sem Asa, que também é outra banda bastante muito potente legal aqui de Curitiba. É. Mas nessa conversa, a gente está falando já desses contatos feitos. Vocês têm um correspondente da Alemanha, né?
Sim.
É alguém que faz a ponte. Mas começou já com esse contato com o seu colega francês, o Marc. Mas você também viveu muito a época do fanzine, né? Quando as bandas não tinham exatamente, às vezes não conheciam um som da outra, mas daí vinha o fanzine, eram publicações alternativas, como se fosse um jornalzinho.
Sim.
Que várias bandas e agentes culturais produziam, e era uma forma, até os anos 90, de você ter
troca de informação.
Troca de informações com músicos estrangeiros, inclusive.
Não,
né?
Era demais. Assim, eu acho que assim, uma das coisas que foi muito importante para a fomentação dessa cena em Curitiba foi um zine que a gente fazia, né? Que era o Monstro.
Uhum.
Né? A gente fez 9 edições do Monstro aqui.
O que é um recorde para fanzine.
Para fanzine, isso é genial. E a gente 9 fez...
meses.
Foi muito legal. Assim, e a gente não lançava mensal, né? A gente chegou a lançar, acho que foi bimensal, aí foi trimensal, e daí ficamos 3 anos assim. E a gente teve algumas características ali, e o zine era muito importante, né? Porque o que acontecia? Foi quando apareceu a internet lá em 94, 95, 96... A gente tinha não era todo mundo que tinha acesso,
sim,
né, à internet. E a gente, por algumas questões, eu porque a minha mãe trabalhava com internet, o Gustavão ele também tinha um acesso à internet, na época a namorada dele também tinha, a gente conseguia ter muito acesso ao que estava acontecendo no mundo do Psychobilly naquela época. E era muito bizarro, porque a gente, como é tão separado, eu me lembro que eu achava que não existia mais a cena. Né? Uhum. Eu ficava meio que, né, achando que isso já tinha acabado. E quando eu comecei a perceber que não só existia a cena, mas como tinha uma cena muito forte, os festivais que aconteciam, né, tudo que estava ligado, os lançamentos, um monte de banda nova, foi genial para nós. E a gente quis transmitir essas informações para frente. E o melhor espaço que a gente poderia, né, já que não tinha todo mundo acesso à internet, foi através do zine. E daí a gente começou a fazer um Monstro e foi genial. Assim, era um outro mundo.
Claro.
Né? A gente vivia numa... Quer dizer,
a divulgação de cartazes em postes, em bares. Né? Era a forma de comunicação, de divulgação dos espetáculos.
Dos eventos, dos lançamentos, né? As lojas de disco, né, que a gente frequentava e deixava os flyers.
Na Galeria Júlio Moreira.
A Jukebox, a Savarin. Que eram os contatos que a gente tinha na época para divulgar esse material. Né? Hoje, em compensação, você tem, lógico, um meio, né, super genial, que é a internet, que você pode divulgar esse material, mas é muito mais pulverizado. Né? A gente tem que sempre estar muito atrás do público para a gente conseguir realmente divulgar o som também. Né?
E aí que eu ia perguntar, como é que vocês se relacionam com essa geração? Né? Por exemplo, uma das bandas que toca no festival é a banda As Cigarras, que é uma banda jovem justamente nessa nova pegada
mulheres,
da internet.
Né?
E mulheres. Mulheres,
né?
Mulheres. Não, isso é genial. Né? Eu sou muito... orgulhoso, assim, de já desde o tempo das Diabates, a gente dentro da cena Psychobilly, a gente já ter banda só de mulheres. Então, para mim, isso já é uma coisa muito importante, assim, a gente conseguir trazer esse público, trazer essas bandas para estarem junto com a gente no festival. E as cigarras, realmente, elas dialogam com o público mais novo, com o público que está na cena underground hoje. E a gente faz questão, realmente, de trazer elas para tocar, porque é uma banda muito boa, assim, é uma questão que, acho que de justiça mesmo, porque é uma banda muito legal. E elas estão vindo, né, com um disco novo, com um repertório novo agora, saindo pela Nebis também, um apanhado dos singles delas. Então, assim, é uma banda que realmente traz juventude, traz um rock um pouco diferente do que é feito dentro do Psycho Carnival, mas com muita identidade, com uma identidade curitibana, que eu acho que é muito importante também a gente ter a nossa cultura realmente colocada dentro do evento também. Então, acho que, assim, as cigarras com certeza nos honra de participar, né, junto com a gente do evento e deixa o evento realmente mais, assim, mais jovem, mais contestador. Eu acho muito legal, assim. E não só ela, assim, várias bandas. Hoje mesmo toca Letrutas também, que é uma banda bem interessante do punk rock, rock and roll de Curitiba também. Então a gente vem realmente trazer uma Patada também, que vai tocar no lado B também, que é uma banda muito legal, só de meninas também, uma banda punk também, que conversa com esse público mais novo. Então a gente está muito feliz de conseguir trazer essas bandas aí para participar dentro do evento.
E eu queria falar um pouquinho de como a pessoa pode participar, né? Como a pessoa pode, ela pode comprar ingresso tanto para um dia ou se ela quiser ver o evento como um todo.
Então, hoje ainda, até as 6 horas, quem quiser comprar os pacotes, né, os ingressos, você, tanto o separado, né, só para um dia, como os pacotes ainda, até as 6 horas da tarde vai estar à venda na bilheto.com.br ou se não nos nossos pontos de venda, né? Tanto no Jokers, né, na hora, você pode fazer a compra do ingresso, como também você pode comprar na Let's Rock, você pode comprar no Lado B, que vai estar vendendo também também os nossos ingressos, ou no Janaíno Vegan, também, que vai estar vendendo também os nossos ingressos. Inclusive, até abriu aqui um parênteses aqui. É. No Janaíno Vegan vai acontecer aquele evento com o João Gordo, inclusive falando de veganismo e falando do trabalho social que ele faz em São Paulo também. Então, eu deixo o convite também. Esse evento vai acontecer no domingo. Então, está todo mundo convidado para aparecer lá também. É um evento gratuito, da agenda gratuita do Psycho Carnival, né? Mas você pode comprar nesses lugares, né, como eu estava falando antes, os ingressos. E na hora também, dentro do Joker, você, né, na frente do Joker, você pode comprar os ingressos também.
E as bandas que se apresentarem lá, o Clemente do Inocente fica de olho e leva para se apresentar em São Paulo depois, que ele é um agitador cultural em São Paulo bastante. E, não, claro, não é uma promessa, mas a gente sabe o trabalho da ligação que ele tem de observação e de produção de eventos em São Paulo.
O
né?
Clemente, eu acho que é uma figura ícone, né, do rock de São Paulo. Né? Ele tem programa nas rádios, ele está trabalhando sempre com bandas, sempre teve programas na televisão também. Né? Eu me lembro que a gente foi tocar ainda no Musicals, ainda, quando ele estava. Com Musicals lá, a gente foi com Catalépticos lá. Então o Clemente é um cara que realmente ele conhece o que está acontecendo, ele sabe das novidades e com certeza ele está de olho com o que está acontecendo em Curitiba e nos festivais que ele participa, né? Isso é genial.
Nós falamos aqui já, olha só, da 24ª edição do Psycho Carnival, o Carnaval Curitibano, festival tradicional aqui na cidade, que começa já nessa quinta-feira, segue até a próxima terça-feira, programação que também conta com lançamento de livro, vários shows, como a gente falou aqui, são mais de, na verdade, são 40 bandas, né, de 9 países participando do festival nesse ano. E a gente agradece aqui, a gente conversou.
No sábado, desculpa, tá? No Cão Velho tem entrada gratuita no sábado na programação.
Então, vamos reforçar a programação gratuita.
Porque às vezes a pessoa não conhece o evento, daí vai nesse que é gratuito, opa, gostou, e depois no outro dia vai...
Então, no sábado, circulando, né? A gente tem um evento que a gente chama do almoço de confraternização do Psycho Carnival, né? Que é um almoço que a gente faz todos os anos, e esse a gente tem feito no Cão Velho, e a gente, nesse ano, vai ter uma banda holandesa que vai tocar lá, Dr. Velvet, que é uma banda que faz um rockabilly, um swing, um tipo de som assim, meio big band, assim, e eu convido todo mundo para participar lá, porque realmente é gratuito, e a banda é muito boa, né? Quantas vezes que a gente consegue ver uma banda que vem lá da Holanda de graça para, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida.
E a gente agradece aqui, a gente conversou com um dos organizadores do festival, o Vlad Urban, músico e produtor. Obrigado por ter vindo aqui falar do festival com a gente.
Muito obrigado para vocês, eu fico realmente agradecido e vamos lá, vamos aparecer lá conhecer o Psycho Carnival.